a herança, vem as flechas, vem os filhos que compõem a família. Eu acho muito interessante porque a família, queridos, ela desempenha um papel de um propósito geracional. O Senhor, ele cria um homem e dá um propósito a um homem. Antes de Deus criar uma mulher para um homem, Deus, ele tinha dado um propósito ao homem. Deus, ele cria um homem do pó da terra. A Bíblia diz em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A Bíblia diz que sobre aquele formato que o Senhor tirou do pó da terra, ele soprou o fôlego de vida, e agora o homem, ele se fez imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele não deixa o homem à deriva no jardim, Deus dá uma missão ao homem, Deus dá um propósito ao homem. Então a gente entende aqui, por meio desse texto, que quando Deus, ele nos cria, ele nos dá um propósito, Deus, ele nos dá uma missão, Deus, ele nos dá um objetivo de vida. Ou seja, você, querido, que está aqui nessa noite, você não nasceu de uma forma aleatória, você não nasceu por nascer, você tem algo a fazer para Deus aqui nessa terra, e você precisa entrar naquilo que Deus, ele te chamou, naquilo que Deus, ele te criou para ser. Porque Deus, ele cria um homem e fala, olha só, agora eu vou te dar autoridade, domine sobre toda a terra, dê nome às coisas, esse é o teu propósito, Adão. E aí o que que Deus faz? Deus, ele cria uma mulher para auxiliar o propósito do homem. É por isso que eu acho muito interessante para você homem, né? E para você mulher também que quer compor uma família. Eu tenho visto que temos alguns jovens aqui, alguns adolescentes. Você primeiro, querido, se encontrar naquilo que Deus tem para você. É muito importante você ter dentro de você a consciência do seu propósito para constituir uma família. Porque aquele que vai se unir a você tem que auxiliar aquilo que Deus te deu. E aí a gente vai ver, querido, que Deus, ele cria ali o primeiro projeto de família. E logo depois vai vir os filhos. Logo depois vai vir a consequência daquela família, que são as próximas gerações. Isso é muito importante a gente entender, porque a tua família, querida, ela não está em um lugar e o teu propósito está em outro. Você não nasceu para fazer algo e a tua família, ela não participa desse algo para Deus. Pelo contrário, a tua família está ligada diretamente com o teu propósito. A bênção do Senhor que está sobre você, ela vai percorrer o filho e os filhos dos teus filhos, e assim por diante. É muito interessante que a gente vai ver ali em Gênesis, no capítulo 12, que Deus, ele faz uma aliança com Abraão. E Deus, ele faz ali uma aliança com Abraão, e começa a prometer coisas a Abraão, de que se ele cumprir aquele princípio, ele vai viver aquelas promessas de Deus. Mas a gente vai ver também, querido, que aquela bênção, ela começou a acompanhar o filho de Abraão, Jacó, que futuramente ia se tornar Israel. A gente vai ver, querido, que Jacó, ele trabalhou anos para conquistar a mulher que ele queria do seu tio Labão. E a Bíblia, querida, é muito clara quando ela diz que Jacó, ele prosperava, mesmo sendo trapaceado. Mesmo sendo enganado, querido, Jacó, ele prosperava. Porque existia uma bênção que corria do seu pai e, por consequência, agora fazia parte de Jacó. É muito interessante porque um dos filhos de Jacó se chamou José, um dos 12 filhos de Jacó. E a gente não vai ver, querido, o Senhor fazendo promessas a Jacó, Deus fazendo aliança como fez com Abraão, com José, perdão. Mas José, ele prosperava também. Até mesmo quando José estava preso, até mesmo quando José, ele foi traído e injustiçado, José, ele prosperava. José, ele prosperou na casa de Potifar, José, ele prosperou na prisão, porque existia uma bênção que vinha do seu avô, passou para o seu pai e agora fazia parte dele. Querido, o propósito de Deus sobre a nossa vida, ele está ligado muito mais além do que somente a nossa vida, mas sobre os nossos filhos também. Aquilo que Deus começou na nossa vida vai ter continuidade dos nossos filhos. Aquilo que o Senhor começou na nossa vida vai ser percorrido, querido, pela nossa geração. Mas, pastor, eu não vim de um berço evangélico, eu não vim de um berço onde eu entendo sobre o seu propósito. Abraão também não vinha, mas começou nele. Querido, vai começar em você aquilo que talvez os teus pais não deram continuidade. Pastor, eu vim de uma família de alcoólatra. O meu bisavô era alcoólatra. O meu avô era alcoólatra. O meu pai é alcoólatra. Querido, vai quebrar em você essa maldição. E em você vai começar uma bênção que vai perdurar sobre os teus filhos, sobre os teus netos, sobre os teus bisnetos. Porque a gente tem que entender que o propósito de Deus sobre a nossa vida não está ligado somente a nós, mas está ligado também aos nossos filhos. E como é importante nós darmos o exemplo para a nossa geração. A Bíblia vai falar em Gênesis no capítulo 4, que tanto Caim como Abel ofereceram uma oferta ao Senhor. Quem que ensinou Caim e Abel que eles deveriam ofertar a Deus? Os seus pais. Os seus pais ensinaram um princípio que hoje perdura por anos. Sabe, querido, somos eu e você que vamos ensinar as verdades da palavra sobre as nossas crianças. Não repousa sobre a escola que você vai colocar o teu filho a responsabilidade de ensinar e disciplinar e instruir o caminho. Não repousa sobre as professoras do departamento infantil, aos domingos e às quintas, trazer, querido, uma lição ou instruir o teu filho a como ele deve andar no caminho quando a maior parte do tempo ele passa com você. Não repousa sobre a igreja essa responsabilidade, repousa sobre você como pai. O Senhor não deu o teu filho para a igreja, o Senhor deu o teu filho para você. Então repousa sobre nós essa responsabilidade da gente ensinar, e não só ensinar, mas mostrar pelo exemplo. Mostrar por aquilo que a gente faz. Então muitas vezes a gente tem falado para o nosso filho, vamos orar, mas você não ora. Vamos ler, mas você não lê. E às vezes a gente tem falado coisas, mas não tem feito. Deixa eu te falar, o que você faz, querido, vai impulsionar, influenciar muito mais aquilo que você está falando. Muito mais. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu falava, rapaz, quando eu crescer, eu não vou fazer isso que o meu pai fazia. Ou eu vou fazer isso que o meu pai fazia. E sabe, querido, involuntariamente, até hoje eu me pego fazendo coisas que ele fazia que eu disse que eu não vou fazer. E fazendo coisas que eu disse que ele ia fazer. Involuntário. Por quê? Porque eu via ele fazendo. Eu observava como ele fazia. Eu estava conversando com um jovem esses dias. E infelizmente ele saiu da igreja. E eu falei, cara, volta, o que está acontecendo com você? E eu fiquei sabendo que esse jovem se tornou pai. E fiquei sabendo também, né, recentemente, que parece que ele vai ser pai de novo, só que de outra menina. Ele se tornou pai, né, pela primeira vez e não ficou com a menina, né, foi algo que ele não quis, eles não planejaram, né. Enfim, aquela saidinha da noite, né. E aí aconteceu, a menina ficou grávida, e aí agora parece que está com suspeita de outra menina que ele vai ser pai também. E eu estava conversando com ele, aconselhando ele. É interessante porque quando ele era solteiro, né, quando ele não era pai, que a gente estava na igreja, aquele grupo de jovens, ele sempre falava, cara, eu nunca vou ser como meu pai. O pai dele também, né, tem outros filhos de outros casamentos, não deu muita atenção para ele. Falava, cara, eu quero casar, eu quero fazer as coisas certas, eu quero, né, ter uma família, eu quero ter uma única esposa, e dessa esposa eu quero ter vários filhos. Eu me lembro claramente, ele sempre falava isso. Mas infelizmente ele saiu da igreja, se desviou dos caminhos, e mesmo que ele falava aquilo que ele não queria ser, ele se tornou porque ele viu o exemplo. Ele se tornou porque ele viu o exemplo. Ele simplesmente replicou aquilo que ele viu a vida toda. Por mais que ele não quis, e eu não estou dizendo aqui, querido, que aquilo que você está vendo do teu pai ou da tua mãe, ou que você viu, você vai se tornar isso. Não, pelo amor de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar qualquer destino, para mudar qualquer situação. A palavra de Deus, ela vem e ela te dá uma nova vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, você tem a oportunidade hoje de conduzir o teu filho da maneira correta. De conduzir o teu filho da maneira certa. Eu acho muito interessante, querido, o que José fez, porque quando ele se deparou com uma crise que ia vir, ele não esperou a crise chegar para clamar ao Senhor. Você concorda comigo que Deus era poderoso para livrar o Egito da crise que estava por vir, porque José estava ali como cabeça, sim ou não? O Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus da abundância. Foi profetizado em sonhos que seriam 7 anos de abundância, mas também viriam 7 anos de falta. E o mesmo Deus que estava suprindo ali na abundância, poderia sim, se tivesse um clamor na falta, suprir também, porque por conta de José que estava ali. Mas olha só que interessante, José ele se precaveu. Durante os 7 anos de provisão, José ele foi juntando, guardando, armazenando. E quando chegou o tempo da crise, ele tinha para todo o povo, e não só para isso, mas para todas as outras nações que estavam em falta. E no meio da crise, aquela nação prosperou. Sabe, querido, que hoje a gente tem uma oportunidade muito grande de poder conduzir o nosso filho da maneira correta. Por mais que Deus é poderoso para livrar o teu filho se alguma coisa acontecer. Mas sabe, você vai esperar o problema chegar para orar a Deus e clamar, quando hoje a gente tem a oportunidade de conduzir ele certo e, pelo amor de Deus, não deixar com que ele entre nesse problema? Sim ou não? Então, querido, hoje você precisa, nós precisamos, na verdade, dar o nosso exemplo. Mostrar com a nossa vida, unido com a nossa boca, claro. Mas, querido, não adianta muito se você fala e você não faz. E você não age como fazia. Meu pai conta que o meu avô, ele fumava muito. E ele sempre falava para o meu pai, não fume. Mas, toda vez que ele chegava em casa, o meu avô estava lá com o cigarro. O meu pai, com 16 anos, começou a fumar. Mesmo meu avô dizendo que não podia, mas o exemplo, querido, arrasta. E a gente precisa, como pais, ter o exemplo dentro de casa. Porque os nossos filhos nos olham como inspiração. Eles olham para você e veem um modelo referencial em você. Ei, o teu filho quer ser como você, pai. A tua filha quer ser como você, mãe. Por mais que você não perceba, mas eles se inspiram em você. Você é o modelo de ser humano que eles querem ser. Como é que a gente tem agido, querido, dessa forma? Como é que a gente tem se comportado diante desses desafios que a gente enfrenta em conduzir os nossos filhos no caminho? Porque é igual eu te falei, existem jeitos, existem maneiras, mas existe uma maneira universal que é a palavra, ela não falha. Ela funciona na família da Silva, ela funciona na família Ferreira, ela funciona na família Pereira, ela funciona em qualquer família, a palavra ela vai funcionar. Por mais que existam jeitos diferentes, maneiras diferentes. Se você tem mais de um filho, querido, você vai ver que todos eles sempre vão ser diferentes um do outro. Você pode ter 12, 15, 20 filhos. Todos vão ser diferentes um do outro. Mas por mais que a personalidade é diferente, por mais que o jeito é diferente, por mais que as emoções são diferentes, a palavra é a mesma para todos. E se a gente instrui o nosso filho, querido, conforme a palavra diz, e a gente tem dezenas de textos que nos mostram como conduzir o nosso filho, como instruir o nosso filho, né, como mostrar o melhor caminho para o nosso filho, com certeza a gente vai ter êxito naquilo que Deus nos confiou, porque nunca se esqueça, os seus filhos não são seus. Eles não te pertencem. E aí vai um parênteses aqui, para você cuidar do teu casamento. Porque o teu casamento, ele não deve ser baseado nos seus filhos. Porque eles vão crescer, eles vão embora, e a esposa que você iniciou antes de ter filho, ela vai ficar com você até a velhice. Como você tem cuidado do teu casamento? Porque os teus filhos não são teus, os teus filhos são do Senhor. A gente tem a responsabilidade de conduzir eles no caminho, de mostrar, de endireitar, como flechas, apontar para o alvo e para o propósito. E Deus depois vai conduzi-los da maneira certa. Mas durante essa fase, durante esse tempo, a gente tem que conduzir. E querido, aproveita cada momento, aproveita cada fase. Sabe, esses dias eu me peguei, né, com a Dalila, meio que chateado com algumas coisas, né? Porque, cara, o bebê às vezes não dorme, né? Pô, que pena, né? Às vezes a gente queria dormir e não pode ainda, né? Quem já se pegou nessa fase, pelo amor de Deus? E às vezes tem uma coisa acontecendo, um dente saindo, e às vezes ele fica um pouco enjoado. Eu falei, não, eu tenho que aproveitar cada fase. Ele vai crescer. Daqui a pouco ele vai estar grande, vai estar vivendo a vida dele. Estava conversando com a minha mãe esses dias, ela falou, filho, passou tão rápido, 20 anos, parece que foi ontem que você nasceu, você já está casada aí com um filho. Sabe, querido, aproveita cada fase, viva cada momento, tenha tempo de relacionamento com o seu filho, saia com ele, e ele não está ligado a dinheiro não, tá? Criança nem sabe o que é dinheiro. Se der uma nota de 200 e der 3 moedas de 10 centavos, ele vai pegar as 3 moedas, porque ele acha que vale mais. Eu tenho mais, ó, você só tem um papel, eu tenho 3 moedas, lá. Ele não está ligado para dinheiro, querido. Ele quer saber o momento. Pastor, eu não tenho recurso, eu não tenho como levar ele no Curupira, eu não tenho como levar ele como no Beach Park, eu não tenho como levar ele no Malai. Querido, faz alguma coisa ali entre vocês, faz uma pipoca, estoura uma pipoca, vai para o Tereré, vai para um parque, vai dar uma volta. Eles querem comunhão, eles querem intimidade. E é no exemplo ali que você vai influenciar. É no exemplo ali que você vai mostrar a verdadeira essência de Deus. O verdadeiro propósito dele. É por meio de você, pai, que ele vai amar o Senhor. É por meio de você, pai, que ele vai ter paixão por Deus. Que ele vai ler a Bíblia, que ele vai ler a palavra. É por meio de você, nós somos a maior inspiração dos nossos filhos. E se a gente não tem esse exemplo, se nós não passamos esse exemplo, nós estamos falhando com a missão que Deus nos deu, que é cuidar da melhor maneira do nosso filho, dos nossos filhos. Amém? A gente se tornou pai recentemente, Israel vai fazer 10 meses, e foi meio que de surpresa assim, né? Não é que foi planejado, na verdade foi não, planejado, foi não. Não foi, né?
Foi desejado.
Foi desejado, não. Planejado não. Então, numa conferência de ministros do Sudeste, a gente ficou sabendo lá que a Dalila estava grávida. E foi um choque, mas ao mesmo tempo uma emoção de muita alegria, né? Mas ao mesmo tempo aquele senso de responsabilidade. Meu Deus, e agora? Será que eu vou ser pai? Será que eu vou ser um bom pai? Será que vai faltar alguma coisa para ele? E se eu não conseguir suprir as necessidades dele? O que vai acontecer? Meu Deus, será que ele vai seguir o caminho que eu vou instruir? E se na adolescência ele desviar? E se ele não quiser mais os caminhos? E agora? Esses medos batem, querido, na cabeça do pastor também. Mas sabe, na mesma hora o Espírito falou, filho, só segue a palavra. Segue o exemplo. Me ame, me busque. E quando ele vê em você a paixão pelo Senhor, ele não vai sair. Ele não vai se desviar. Ele vai seguir o caminho. Sabe, pai, que eu não estou aqui para dizer como você deve criar o seu filho, né? Que horas ele deve dormir, que horas ele deve comer, se ele vai dormir na cama com você ou não, se você vai colocar ele no berço com tantos anos. Não, eu não estou aqui para isso. Cada família tem sua particularidade e criada a forma que vocês bem entender, à luz da palavra. A gente está aqui para aconselhar também, segundo a palavra. Mas a gente tem que entender, querido, que de fato o nosso exemplo vai influenciar. E a melhor maneira, querido, não é colocar ele ou ela dentro de uma bolha. Colocar ele ou ela dentro, né, de um galpão escondido e falar, não, você não vai ter contato com o mundo, você não vai ter contato com a sociedade. Porque o meu pai, ele veio de uma geração que para ele acessar pornografia, ele precisava comprar uma revista. E essa revista, ela tinha um acesso muito difícil para conquistar. Quem aqui é dessa época? Que para acessar pornografia era algo um pouco mais difícil. Era um negócio meio
Pastor
escondido, parecia que você estava comprando droga. Mas sabe, querido, eu já vim de um tempo diferente. Eu já vim de um tempo que a pornografia, ela tinha um fácil acesso no clique do celular. Era algo comum, a gente não precisava de revista nem nada, era algo que circulava nos celulares da escola. Mas sabe que o Israel vai crescer em outro tempo? O Israel, talvez, né, muito provavelmente, vai crescer num tempo onde ele não vai ter só o acesso muito fácil com a pornografia, mas que ele vai ter um acesso muito comum de talvez ter um amiguinho na escola onde tem dois homens. Onde ele vai ter um coleguinha na escola, onde esse coleguinha vai ter duas mulheres cuidando dele. É escandaloso hoje pra gente, mas sabe, esse é o rumo que a sociedade está conduzindo. E sabe que a melhor maneira não é privar os nossos filhos dessas coisas. Eu não estou dizendo privar, que é estimular, pelo amor de Deus. Não, eu vou educar o meu filho dentro de casa, ele não vai ter acesso com outras crianças, eu vou alfabetizar ele aqui, ele vai fazer faculdade aqui, eu vou dar o emprego dele aqui, e ele não vai ter contato com ninguém no mundo. Não, essa não é a melhor maneira. A melhor maneira, querido, é ensinar a palavra. E porque você ensinou a palavra, quando ele vê o que é errado, ele não vai pegar. E com isso eu não estou dizendo que você vai permitir ou estimular. Não, não é isso. Não estou dizendo isso. Você tem, né, a possibilidade de impedir, faça. Não deixe, não permita. Cuide das influências, isso é muito importante. Cuide com quem o seu filho está se influenciando. Ele não tem a noção, muito menos, né, a capacidade de escolher quem é os amigos dele. A gente adulto, às vezes, não tem que dizer a uma criança, um adolescente. Você diz com quem ele vai se relacionar. Você diz quem entra na sua casa. Você diz para qual casa ele vai. É você que faz essas coisas. Mas mesmo assim, querido, vão existir as brechas que às vezes a gente não vai conseguir tampar. E é onde é que entra a verdade da palavra que foi ensinada. E quando ele se deparar com o erro, ele vai ver que aquilo não é o correto, porque ele foi ensinado dentro de casa. Não só com a palavra, mas com o exemplo também. Não só com o que você está falando, mas com o que você está vivendo. O seu filho, querido, tem que ver você orando. O seu filho tem que ver você lendo. O seu filho tem que ver você buscando. O seu filho tem que ver, querido, você vendo ministrações, vendo pregações. O seu filho tem que acessar e ver essas coisas. Esses dias a minha sogra falou, por que você está botando essa pregação? Ele não entende nada. Eu falei, entende. Ele está vendo o meu exemplo. Aquilo que me alcançou vai alcançar ele. Talvez ele não está conseguindo entender agora. Mas ele está observando o que eu estou fazendo, a minha rotina, o meu estilo de vida. A gente ora com ele, a gente declara coisas sobre a vida dele. A gente lê a palavra para ele. Porque a gente está conduzindo, querido, não só com as palavras, mas com o exemplo também. Amém, queridos?
Isso de ler a palavra é interessante, que eu comecei a ler a Bíblia para o Israel na hora dele dormir, né? E aí eu ficava pensando assim, eu comecei a ler diariamente com ele quando a gente mudou de casa, que ele ia fazer 7 meses. Aí eu fiquei pensando, eu falei, bem na hora de dormir, ele vai estar mamando, eu vou atrapalhar, ele não vai dormir. Fiquei pensando, né? Falei, mas eu vou ler. Aí começou nos primeiros dias, ele parava de mamar, ele olhava pra mim, ele ria, ele ficava com a mão assim, querendo bater na Bíblia, aí eu ficava indo pro outro lado, lendo, aí ele olhava, ria, ficava, ai Deus, aí continuei. Depois ele foi se acostumando, aí agora, quando eu termino de ler a Bíblia, ele já tá dormindo. E uma coisa interessante que antes, os livrinhos que ele tem, né, tem umas biblinhas lá, tudo ele pegava e mordia, agora o livro ele não morde mais. Agora ele fica com o dedo assim, né, que agora é o celular, ele pega o celular e ele fica com o dedo assim, aí no... No livro ele também passa o dedo assim, vai passando as páginas assim. Falei, bom, pelo menos agora ele sabe que não precisa mais morder, né? Já sabe que é um para olhar as histórias. E é o nosso exemplo mesmo. O Guilherme falou a respeito do nosso filho, ele está nos observando. E aí quando eu penso que ele está nos observando, eles estão querendo fazer o quê? Imitar o que nós estamos fazendo. O que, que você está fazendo? Você acha que seu filho pode imitar o que você está fazendo? Quando você pensa assim, nossa, o que, que eu estou fazendo? O que, que você está olhando? Meu filho pode imitar o que eu estou olhando? O que, que você está ouvindo? O que, que você está falando? Não sei, eu vou falar, pasmem vocês, mas existem muitas pessoas que xingam, né? São cristãs e xingam. Será que seu filho está ouvindo você xingar dentro de casa e ele pode fazer o que você está fazendo? É igual o Guilherme estava falando do avô do pastor Gilmar. Não fuma, mas passou lá a vida inteira fumando. É, quando eu fui criada, né, com uma mãe cristã, e um pai que até hoje ainda não é, mas vai ser em nome de Jesus. E meu pai sempre xingou muito dentro de casa. A família dele xinga muito, eles são muito... Minha mãe fala que eles são tudo depravado, que eles são bem assim. E eu xingava também, escondido da minha mãe. Mas eu xingava escondido dela. E uma vez ela me pegou xingando. Ainda xinguei ela, brava. Quando eu era pequenininha, meu pai falava pra eu chamar ela de bruxa velha. E quando ela falava as coisas, sua bruxa velha, ela, pá, fumou na minha boca. Mas eu xinguei uma vez um palavrão bem feio, e eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou pra ela aquilo. Que ela, eu não sei como ela ouviu. E ela me chamou, ela me fez repetir, e na hora ela me deu um tapa na boca, que cortou minha boca, meu lábio inchou. E aí quando meu pai chegou, ele, ai, o que fez com a bichinha? Que meu pai não batia na gente, né? Ele bateu uma vez, só que eu me lembro, eu já tava adolescente. E aí, o que fez com a bichinha, tadinha da bichinha? Aí minha mãe, pergunta pra bichinha o que ela fez. Aí eu não quis falar, né? Aí ele, tadinho, olha a boca da menina, não sei o quê. Aí ela falou assim, tava xingando aí. Aí falou o que eu tinha falado. Aí ele, não sei onde que eu aprendi isso, deve ser na escola. Aí minha mãe, óbvio, foi na escola todo dia. Você acorda e dorme xingando. Obviamente, não foi na escola. E aí esse
aprendeu
foi
na escola do Goiânia.
É, na escola do Goiânia. Então a gente precisa saber o que que nós... Qual que tá sendo a nossa influência diariamente. Aquele vídeo é muito interessante, que mostra uma mãe gritando no berço com a criança. E a criança olhando do lado, né? A mãe gritando e gritando que a criança estava chorando também. Né? O pai o tempo inteiro no celular. Será que seu filho chega em casa, você está no celular, você não dá atenção para o seu filho? Será que é essa a imagem que ele tem do papai e da mamãe, que é o tempo inteiro no telefone, mexendo no telefone, é o tempo inteiro estressado, gritando, arrebentando as panelas, jogando tudo no chão? Que aí você replica no seu filho. E quando é uma cópia de um pai que não pode ser imitado? Então, quero que você reflita sobre isso. Será que eu sou um pai que meu filho pode... Gente, a gente não está falando de uma família perfeita, é pelo amor de Deus. De que não tem erro, de que não erra, de que não grita. Estou falando sobre isso. Né? Vocês estão entendendo que existe um equilíbrio no que nós estamos falando. Mas nós, desde que Israel nasceu, o nosso pensamento é o tempo inteiro. Nós precisamos melhorar nisso, porque nós precisamos ser exemplo para Israel. Guilherme não pode mais ficar a gente almoçava, o Guilherme ele fica com o celular assistindo um cara chato chamado Neto, que grita o tempo inteiro, aquele cara. E quando o Corinthians perde, aí que piora o negócio, que ele é corintiano.
Eu amo ver ele quando o Corinthians perde, ele fica muito
Ele é
louco,
muito né? chato, muito chato. E aí, o Guilherme ficava na hora do almoço com aquele negócio. E eu ficava pedindo, Guilherme, não vamos almoçar juntos, não sei o quê.
Olha, aí... isso é interessante, porque assim, eu cresci comendo, vendo TV. A gente sentava, né, eu, meu pai, minha irmã, a gente sentava
que
vendo TV.
Porque não tinha mesa.
É verdade, que não tinha mesa.
Eu tava no
Mas
chão.
Assim, eu não tô dizendo o que é certo ou o que é errado, você comer assistindo TV ou não, não é, é isso. É que é algo que ela conversou comigo e a gente topou, não, vamos comer sem TV, para ter nosso tempo aqui. Mas, às vezes, né, o que eu aprendi a vida toda é replicado
Sempre
ali,
Sempre
né?
que assisti o Neto. Aí eu gosto muito de Eu Patroa as Crianças. Aí eu comecei a colocar Eu Patroa as Crianças. Aí ficava os dois almoçando, ele assistindo o Neto gritando e eu assistindo Eu Patroa as Crianças. Aí eu comecei a cobrar. Ele começou a ir pra academia na hora do almoço. Eu ficava, não, Guilherme, na hora do almoço é junto. Ele, mas que almoço junto? Eu falei, mas vamos começar a disciplinar então pra almoçar junto. Aí agora diz que não malha porque eu não deixo ele ir pra academia porque é na hora do almoço. Falei, misericórdia. E aí, quando Israel nasceu, eu falei, nós precisamos melhorar o nosso horário de refeição. Porque o Guilherme fica o dia inteiro na igreja, vendo coisas da igreja. Então, para ele ter impresso isso, que o almoço é um horário importante pra gente, como
gente,
família.
Gente, só abrindo um parênteses aqui, isso que, o que a gente tá falando não é doutrina, pelo
nosso
amor
padrão.
De Deus. Pastor Gilmar diz que não se come mais vendo TV. Não, não é isso. A gente tá mostrando aqui o nosso exemplo, né, focando o...
O que a gente quer.
O que a gente quer, né? Você conduz do jeito que você acha melhor. Se o teu tempo de qualidade, querida, é os quatro, com o prato na mesa vendo TV, top, avança, entendeu?
É, mas não é interessante não, gente. Tem que conversar, tá juntos, tá? Só uma dica. Enfim, então, a gente fica o tempo inteiro fazendo o quê? Tentando melhorar, gente. Tentando melhorar pra ser um exemplo, pra poder ser uma referência. Agora eu sento, eu vou orar com o Israel, ele tá extremamente agoniado querendo comer. Quando eu começo a olhar, ele fica bem assim, parado olhando pra minha cara. Aí eu falo, amei! Aí ele, um desespero. Ele já entendeu que quando eu tô falhando, olhando pra cara dele, eu fico orando com o olho fechado, ele fica parado me olhando.
Ele aprendeu que tem que esperar orar.
Aí ele espera, ele não sabe o que tá acontecendo, mas ele tá lá esperando. Quando eu falo, amém, aí minha mãe fala junto, ou o Guilherme fala, aí ele fica animado já querendo a comida. Então, é algo que nós estamos ensinando a ele. Então, nós precisamos ser uma cópia, e, volto a dizer, não é que não tenha defeitos, não tenha falha, nós vamos ter, mas sempre buscar, fazendo as coisas melhores, né? Melhorando o nosso caráter, melhorando o nosso linguajar, melhorando aquilo que nós podemos melhorar de acordo com aquilo que nós cremos, para ser um exemplo. Exemplo, amém, gente? Então, o filho, ele quer ser a nossa cópia e nós precisamos ser boas pessoas para serem copiadas. Amém? E a criança, ela grava tudo na mente. Ela não é como o computador que nós temos como apagar. Então, se a gente ensinar algo errado, depois para corrigir é um pouco mais complicado, né? Então, eu quero mostrar um outro vídeo para vocês. Eu gosto muito de vídeo. O vídeo auxilia muito a esclarecer as coisas. É um vídeo curtinho também. Então, quero que você preste atenção nesse vídeo. Vídeo 2.
Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família. A sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba.
Americano, e ele foi adaptado, os brasileiros fizeram a versão deles, né? Como sempre, os brasileiros fazendo as suas versões. E esse vídeo é muito bom, porque mostra, é um vídeo para o Dia dos Pais, mas como a influência do homem, ela é importante para a vida do filho homem, e como a influência da mulher é importante para a vida também da menina. E claro que existe esse papel do pai também para com a filha, da mãe também para com o filho. Mas o que eu gosto nesse vídeo é que ele vai finalizando falando assim: eu fico observando se você age de acordo com aquilo que você crê, com aquilo que você diz sobre Deus. E eu ouvi um exemplo muito interessante esses dias de uma irmã aqui da igreja, que eu não vou falar quem que é a irmã. Ela falou assim que o filho dela ganhou uma oferta e ele falou assim: ah, eu vou comprar um brinquedo para mim. E aí no dia que ela foi comprar o brinquedo com a criança falou bem assim: ah, quero esse aqui. Ele falou assim: não, filho, isso aí não presta, isso aí vai estragar, isso aí não vai durar, isso aí é frágil. E aí ele falou: não, vou levar isso aqui. Levou. O que que aconteceu? O brinquedo quebrou. E aí o menino, muito esperto, chegou para a mãe e falou assim: mãe, você vai comprar outra arma para mim, porque isso quebrou minha arma. Aí ele falou assim, ela falou: não vou comprar não, nem encostei na sua arma, como é que eu quebrei? Falou: quebrou sim, no dia que eu comprei, você falou para mim que ela ia estragar. Aí eu fiquei, eita, falei, foi pega pelas suas palavras. Porque nós estamos ensinando algo e eles estão nos observando. E esse vídeo é muito interessante porque você vê coisas do dia a dia, né? Do pai fazendo coisas do dia a dia com o filho. E eu estava lendo um livro, né? Alguns livros sobre criação de filhos. E o que eu sempre vejo, principalmente esses livros falando, ministros falando, é: o seu trabalho, ele não é mais importante que o seu filho. Você precisa ter tempo com o seu filho. Você precisa dedicar um tempo para ele. O Israel faz natação, às vezes eu boto o Guilherme para ir na natação com o Israel, aí ele vai lá com a criança, fica lá. Falei, ele não está entendendo, mas você tem que ter um tempo para ele. Eu não gosto que o Israel assista, então o Israel passa 4 dias sem assistir. Aí o Guilherme, ah, eu quero ter tempo com o Israel. O que que ele faz? Liga o desenho e fica assistindo. Fica o Guilherme. Aí agora ele fica jogando a bola lá na área, chutando a bola na parede sem parar, e o Israel fica sentado no chão rindo. Está tendo tempo com ele. Eu falei, não precisa ficar na TV, né, assistindo com o menino. Então, é muito importante você ter esse tempo. Vou até dar um exemplo maravilhoso da minha amiga Zuila. É, a Zuila, toda sexta-feira à tarde, ela tem um tempo com a Júlia. Ela pega a Júlia, ela sai agora, não sei se está indo, né? Está indo, ó, está indo. Toda sexta-feira à tarde é sagrada. Ela sai da empresa, ela para o que ela está fazendo, ela pega a Júlia, ela vai ter um tempo com a Júlia. A Júlia quer ir no shopping, a Júlia quer andar de patins, né? com o incidente ali, a Júlia quer fazer... O que a Júlia quer fazer, ela faz com a Júlia. Para trazer esse exemplo de como é uma mulher, né? Vamos cortar a unha, vamos cortar o cabelo, vamos fazer alguma coisa juntas. Dalila, eu trabalho, não consigo ter esse tempo, mas no domingo de manhã você tem. Não é possível, gente. Ah, eu trabalho no domingo, do plantão. Pega 6 horas da tarde, sai meia hora com essa criança, faz alguma coisa com ela. Mas tem como fazer. É as nossas prioridades que muitas vezes nós estamos invertendo. Ah, eu estou trabalhando para buscar o melhor. A gente vê muitos filhos de muitas pessoas milionárias que o que ela quer é a atenção dos pais. Filhos que ganham carros com 17 anos, mas tudo que queria era ter um lar feliz como o meu e o seu. De um pai presente, de uma mãe presente, de uma mãe e um pai que almoça junto. Então nós precisamos dedicar tempo para os nossos filhos. Que é através desses momentos que nós vamos conseguir ser exemplos para eles. Amém? E uma coisa que eu queria estar falando já para a gente ir finalizando é sobre a gente ser amigo dos nossos filhos. Né? A gente, obviamente, não se pode confundir as coisas de um pai que tem autoridade, né? De um pai que ensina, de um pai que corrige. Eu ouvi uma frase que é muito interessante. Né? De quando, eu já ouço muitos pais falando, ainda não cheguei nessa fase de bater no Israel e ficar chateado e chorar porque bati no Israel. Ele já apanhou algumas vezes, mas não nesse nível de eu ficar chateada porque eu briguei com ele. Mas... É, eu ouvi falando sobre isso, que o choro, ela é uma emoção. E a correção é conserto. Então, né, trazer essa correção para o filho é um conserto. E o choro que a gente sente é uma emoção, vai passar. Então, nós vamos conseguir trazer esse conserto para o nosso filho. Então, ser amigo do nosso filho é ganhar a confiança dele. Nós fizemos uma vez separamos as salas ali com os adolescentes e eu saí de lá absurdada. Eu falei, pastor Gilmar, você precisa conversar com os pais desses meninos, porque o problema não está nos adolescentes, não, os pais deles. Aí o pastor, mas o que está acontecendo? Eu falei, olha, a menina, não sei se vocês sabem, ela sente vergonha do pai. Então, quando acontece alguma coisa que você conta para o pai, você conta para a mãe, ela não quer que o pai saiba. Mãe, conta pro pai, né, pra ele estar inteirado do assunto, mas finge pra ele se fingir, de demente, que não sabe o que tá acontecendo. Às vezes o pai fica até, né, tirando sarro, fazendo brincadeirinha, que deixa a criança constrangida, o filho constrangido. E a maior reclamação deles foram essas: não dá pra confiar na minha mãe, não dá pra confiar no meu pai. Eu falo as coisas pra eles, eles agem assim. Eu até tava brincando com a Zuila, conversando com ela algumas coisas, e ela falou assim, ó, quando chega com um assunto muito assim, que é cabeludo, que eu fico, meu Deus, veio com um trem que levantou na escola, eu fico, é mesmo? Sério mesmo? Me conta mais sobre isso. E aí vai ensinando a criança, porque agora nos dias que nós estamos vivendo é assim, né? Uma coisa mais absurda que a outra. E aí nesses dias eu fiquei muito assim, surpresa em ver que os filhos estavam falando, não, eu não confio não. E olha que coisa terrível, é você não ter a confiança do seu filho para ele poder não te contar as coisas que acontecem. Por quê? Ele tem medo da sua reação, ele não sabe como você vai reagir, ou você é grosseiro, ou você briga, ou não é assim. Porque eu entendo que nós somos autoridade, mas nós precisamos conquistar os nossos filhos também. Porque se eu acho de uma autoridade que tem que ser assim e assim acabou, eu viro um ditador. Então, ah, eu sou o pai, você é o pai, nós somos autoridade sobre nossos filhos, mas existe um caminho, ah, eu tenho que ficar conquistando, não, querida, é um relacionamento de respeito que você tem com seu filho também. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos ser amigos dos nossos filhos, parece até que é com segunda intenção, né, você é amigo para ficar sabendo tudo, mas para você conseguir ter esse vínculo com o seu filho. Amém? Amém, gente? E aí eu quero terminar com vocês, você terminou, amor, a sua parte? Pronto, então eu quero terminar com vocês com mais um vídeo que viralizou aqui no Brasil, de um exemplo muito bobo. João vai colocar o vídeo 3 e nós encerramos os vídeos.
Vendo uma matéria agora, uma história linda de uma criança que mostra que o mundo tem salvação, Mayara.
É, Joel, o exemplo de cidadania, né, de um menino de 7 anos, comoveu o país e fez sucesso nas redes sociais.
Esse carinha que aparece na sua tela é o Benício. Ele tem só 7 anos de idade, mas já dá exemplo de honestidade e princípios para muito adulto com barba na cara. Neste fim de semana, enquanto passeava de bicicleta com o pai perto de casa, no bairro Portão, em Curitiba, o menino se desequilibrou e acertou o guidão da bike num carro que estava estacionado.
Quando eu vi, já era tarde demais para desviar.
O veículo ficou com um amassado de leve e uma mancha pequena na lataria, que se não parasse para procurar, não dava nem para perceber. Preocupado com o prejuízo que tinha causado ao proprietário do carro, ele chamou o pai num canto e deu a ideia de escrever de próprio punho um bilhetinho se desculpando pelo erro e se comprometendo a pagar pelo estrago.
Na hora que eu vi, a minha... Ah, eu pensei, que coisa mais fofa, né? Porque a gente não tá esperando que uma criança faça isso. A minha ideia era que uma criança talvez fugisse, né?
Ele já tava até planejando quebrar o cofrinho e juntar a grana que tinha economizado nos últimos anos para mandar consertar o veículo.
Foi mais uma reação de assim, tipo, vou fazer o certo. A minha preocupação foi que eu tinha dinheiro juntado, mas eu não sei bastante.
Mas vê que ele, a hora que... O primeiro raciocínio dele, né, é de querer resolver a situação, resolver o problema. E já se responsabilizando por isso, deixa a gente muito orgulhoso, né?
Orgulhoso é pouco, viu? Que história linda. Beijo, querido. Parabéns pra você.
Eu procurando o púlpito já tiraram, até pra eu sair logo também, né? Gente, mas esse vídeo é muito legal porque certamente esse menino não pensou sozinho, né? É, provavelmente é de uma vida em que ele vem vindo, vendo seus pais sendo um exemplo. Então ele fala que o momento que ele bateu, a primeira coisa que ele pensou é, vou dar um jeito de poder arrumar isso. Eu, não é que meus pais não me ensinavam, né? Mas eu, quando era pequeno, o normal era, vamos riscar o carro, correr e fugir. Ninguém vai ver nada. Mas olha que exemplo de integridade, né? Eles falaram, ah, é um exemplo de cidadania. Não, de integridade, onde os pais estão ensinando a fazerem o correto. Amém, gente? Vocês foram edificados? Olha aqui pra mim. Ei!